Então, por que que tu resolveu fazer um podcast?
Cara, pra me entreter depois. Assistir enquanto eu trabalho.
Sim.
Dar risada. E ver se a galera gosta também.
Cara, eu vou fazer um podcast, cara, porque... Assim, já era uma ideia nossa, né? De tempo, de fazer alguma coisa, assim... Não vendo se juntar, conversar.
Dar um trampo.
Sim, fazer alguma coisa, né? E eu acho massa, tá ligado? É chegar em casa,
depois,
se reunir e conversar, tá ligado?
Eu depois que massa. Tu vê pronto ali,
sim,
é gratificante pra caramba, tá ligado?
É, eu tô conversando com alguém, tô sentado numa roda de amigo, tô trocando uma ideia, eu vejo assim, cara, tanta história massa, né? Dos piá, se reunindo e conversando, eu penso...
E falta isso, né?
É, e falo assim... Porra, é foda só a gente escutar isso, entendeu? Seria legal se a gente passasse essa história para outras pessoas ouvirem, entendeu?
Tipo, agora as pessoas só mensagenzeira, mandam WhatsApp e é isso.
Deu, né?
Uhum.
Vamos marcar. Entendeu?
Vamos marcar aí, vamos ver qual que vai ser.
É, a minha ideia de entrar no podcast, fazer um podcast, foi que, cara, eu acho que história tem que ser contada e, né, como o que a gente vai falar hoje também. São histórias que, pô, é foda deixar só pra gente. É massa compartilhar essa história com os outros, entendeu?
Mas
pra quem quiser.
História tem que ser contada e a zoeira tem que ser feita.
Sim, tem que ser de lei.
Flame.
E assim, como que vai ser o andamento do nosso podcast? Como eu penso que a gente pode fazer podcast? De conversa, trocando ideia e experiência e coisas que a gente viveu, de... Sem muito roteiro, sem muito scriptado, sem muita edição também, a gente vai falar muita merda, mas a gente não tá nem aí também, foda-se, tá ligado?
Do que a gente viveu e o que a gente vai viver também, né?
Sim.
No caso, a gente pode fazer coisa...
O que é esse podcast? Tipo, muito podcast é preso num assunto. O podcast fala de terror, o podcast faz de jogo, ou ele faz de filme, entendeu?
Sim.
Mas... A gente
escolhe... Nada nos prende, né?
Sim,
somos homens livres.
Pois é, a gente escolheu uma forma que... Cara,
aqui
a gente pode falar
Brasil.
O que quiser, entendeu? A gente pode falar o que quiser, entendeu? Sobre qualquer assunto, entendeu? Então, é isso aí, eu acho.
É
isso. Primeiro
aí.
Episódio.
Caraca.
E, cara, meu nome é Jeff.
Meu nome é Lucas, mas pode me chamar de Cazu.
É, ou meu pode chamar de Jeff. E
é
esse
Cazu.
Aí é o primeiro episódio do Porão 51.
E o que nós vamos conversar sobre hoje, né?
Cara, a gente vai falar sobre brinquedos e tecnologias que nos moldaram, que a gente acabou usando nessa nossa vida de meu Deus, né? Aí desde criança até hoje, o que mudou em questão de tecnologia, os brinquedos, as formas de entretenimento, né? Que foi passando. Eu não sou tão velho, né?
Tipo,
eu tenho 24 só, mas eu peguei muita coisa, entendeu? Eu peguei muita coisa bizarra, tá ligado? Da década de 2000, 2003, 2004 até hoje, entendeu? Eu tive bastante coisa, brinquedos, que infelizmente tem coisa que a gente vê hoje que, pô, as crianças não vão ter oportunidade de ter, entendeu?
É verdade.
Tipo, Tazo.
Caralho, Tazo é muito brabo.
Entendeu? Tazo de... aqueles Tazo de metal, tá ligado?
Tipo, aqueles que vinham no salgadinho.
No salgadinho.
Nossa, aqueles...
Coisa que criança não vai... Blade Blade, essas paradas.
Agora tá voltando, só que não é os brabos, entendeu? Porque agora não... O que que tá na moda? O que que tá na moda? Antes era... Pô, Yu-Gi-Oh! Nossa, Tazos do Yu-Gi-Oh! Caraca, imagina tu pegar todas as peças do Exódio. Com os Tazos. Você é louco, é o brabo do Tazo.
Caralho.
Agora é tipo o quê?
Tinha aqueles Tazos de alumínio também, cara.
Agora
massa.
É Tazo de quê? Sei lá, Tazo do salgadinho do Lucas Neto.
Era Tazo.
Tipo isso.
É.
Nem é Tazo, nem chega a ser Tazo, é de papelão, cara. Tipo...
Sim, eu comprei esse aí do Cheetos, acho que vem um do Pac-Man. Só que...
É de papelão.
Bah, não deu, né?
E foi qual que é a graça desse Tazo? Os caras estão na miséria, diminuíram o pacote, diminuíram a quantidade dentro e diminuíram a qualidade.
Aumentaram o ar dentro do negócio.
E diminuíram a qualidade do Tazo?
Não dá. Não consigo.
Agora...
Então, como que vai partir esse primeiro episódio? A gente vai... Eu, pelo menos, vou pensar no máximo que eu consigo voltar quando era criança, nos pensamentos, assim, do que... Em questão de brinquedo, tecnologia, e consigo passar, entendeu? O que, que tinha naquela época que eu consigo me lembrar, as experiências e, tá ligado? E acho que tu também vai ir pela mesma linha de pensamento.
Assim, com certeza, eu vou ver até o mais profundo do meu subconsciente.
Vai puxar lá no fundo, né? Foda-se.
Vai chamar o peão de dia aqui, caralho.
Caralho, mano.
Olhos abertos.
Dorme. Caralho. Então, a pergunta é, voltando pro tempo de criança, voltando para toda aquela parada de tecnologia dos anos 2000, da brinquedos, tecnologia, o que tu consegue me dizer sobre aquela época? O que te marcou, entendeu? O que você brincava naquela época?
Nossa, cara. Brinquedos, a maior parte da minha... Nossa, brinquei, era skate, bicicleta, agora tecnológico, cara... Eu ia na Lan House, muito. Muito Lan House, porque era barato na época, agora, pô, tá um roubo a Lan House.
Sim, eu cara, nem sabia que ainda existe Lan House.
Cara, sim, ainda existe em alguns lugares. Por exemplo, onde eu moro, morava no Tabuleiro, ainda tem a mesma Lan House com o mesmo cara, tá ligado? É muito da hora ir lá e, tipo, ainda tem minha conta antiga lá.
Sim.
Tá ligado? Muito, muito massa.
O que eu consigo lembrar, cara? Lá quando eu tinha uns 4 anos, o que eu consigo lembrar é quando eu tinha 4 anos, eu ganhei um Super Nintendo.
Caralho.
Não sei se tu chegou a jogar.
Não, eu joguei, mas de outras pessoas.
O que acontece? Quando eu tinha uns 4 anos por aí, a minha irmã tinha um Super Nintendo, certo? Ela tinha um Super Nintendo, e querendo ou não, eu podia jogar, entendeu? O que me marcou naquela época foi jogar Super Mario, com meus primos e com meu irmão.
Tá.
Entendeu?
Super Mario é um jogo que marca todo mundo, né, cara? Super Mario não tem o que dizer. E não entendi por que Luigi foi tão rebaixado.
É porque, tá ligado?
Só porque ele era o irmão do Mario.
Entendeu?
Tipo assim, ele perdeu a identidade dele, cara.
Sim.
Vamos trazer o Luigi de volta, rapaziada. Ele gostava da princesa tanto quanto o Mario.
Não, mas é sério. Ali, cara, Nintendo marcou muito, cara, porque... Era um videogame que fazia meus primos e nem em casa
socializar, né?
Sim, porra, uma memória bem marcante, assim, da gente se reunindo, madrugando. E, cara, eu, meus amigos, meu irmão, minha irmã, meus primos se jogando as camas, os colchão na sala e todo mundo se reunindo na frente de uma TV quadrada, assim, pra jogar Mario, entendeu?
Uma TV quadrada com a caixão lá atrás.
Claro, quando eu ganhei o Nintendo já era
obsoleto na época.
Obsoleto, entendeu? Eu peguei muita tecnologia que eu peguei já era meio atrasada, tá ligado? Então, mas nem tanto, assim, foi... Lá por 2000 eu peguei o Nintendo, que eu não chego a lembrar, quando tinha uns 4, 5 anos por aí. Nintendo.
Cara, o primeiro, tipo assim, console que eu tive na minha vida foi o Famicom.
Famicom.
Aquele que botava fita. Vinha com duas fitas, né?
Uhum.
Um controle, e aí, depois de um tempo, conquistei. Eu não comprei, eu conquistei.
É diferente,
porque tem uma jogada ali. Uma pistola.
Do Famicom. Eu tô ligado. Eu tenho uma história do Famicom também, que o meu primo tinha um Famicom. E, tá ligado, né? Eu ia na casa dele e ele tava com aquela pistola lá e tipo... Mano, o que que tá acontecendo, tá ligado? E eu também tenho uma história, só que também não era meu Famicom, era do meu primo, entendeu? Enquanto eu tinha o Nintendo, ele também tinha o Famicom e eu achava muito massa, tá ligado?
Sim.
Eu achava muito da hora. Cara, uma parada também que marcou aquela época, quando... Eu nem morava aqui hoje, onde eu tô hoje. Foi Yu-Gi-Oh!
Nossa!
Yu-Gi-Oh! Entendeu? Quando eu já
tu
tinha
6. Tu falou como isso, eu tinha. Foi Yu-Gi-Oh!
Não, cara, eu acho que foi um dos brinquedos que eu mais brinquei na infância. Foi Yu-Gi-Oh! Entendeu? Porque. E mais duradouro também, entendeu?
Mas o que o Yu-Gi-Oh? As cartas?
As cartas do Yu-Gi-Oh!
Tá, com certeza.
Tipo, eu era burro pra caralho, tá ligado? Eu não sabia jogar muito bem. Eu não sabia fazer os cálculos pra, tipo, quando perdesse vida, entendeu? Então, eu tinha meu primo que já era um pouco mais velho que eu, então ele já manjava mais matemática, então ele conseguia roubar bastante no jogo, entendeu?
Claro.
Porque ele não ia perder pra uma criança, então ele conseguia roubar bastante no jogo. Então, porque ele que contava a vida, ou seja, a vida é o que eu quiser, tá ligado?
É igual quando tu vai jogar um play, dois controles, mas tá... Jogando.
O meu irmão tá desconectado, foda-se.
Medalha de honra. Só dá uma pessoa.
Cara, é, então, foi Yu-Gi-Oh! Porque o Yu-Gi-Oh! Marcou bastante, muito assim, entendeu? Porque naquela época, eu não conhecia muitas pessoas naquela época, não tinha muitos amigos. Onde eu morava, assim, era no centro da cidade onde eu moro, eu não tinha tantos amigos. O que eu mais tinha era meus dois primos, que eles eram um pouco mais velhos do que eu, entendeu?
Mas a maior parte da socialização que tinha mesmo era na escola e com a família.
Então, mas nem era tanto nisso.
Nem era na escola?
Não, nem era tanto. Eu tinha uns 5 anos, 4, 5 anos, e ainda eu consegui lembrar de muito. Não era tanto, entendeu? Porque, assim, o que eu tinha era meus dois primos, que já eram mais velhos do que eu, entendeu? Eles, acho que eles tinham uns 4 anos de diferença ali, entendeu? Então eles já eram mais velhos. O que tinha também era um amigo meu que morava umas duas ruas atrás da minha rua, assim, entendeu? Pra trás, assim, que era o David, entendeu? Que vai entrar na história depois, vou contar várias paradas da minha face com esse David, entendeu? O que acontece, assim, o meu núcleo social ali, todos eles jogavam Yu-Gi-Oh!
Não, isso aí era o jogo do momento na época, né, cara?
Sim, eu acho que Yu-Gi-Oh! Não sei se...
Querendo ou não, se as crianças da época não jogassem, elas pelo menos batiam as cartinhas. Aí tu cata a cartinha.
Cara, que eu me lembro naquela época, não, que era lá pro 2000, 2001, não tinha negócio de bater cartinha.
Sério?
Eu não me lembro que não tinha lá, eu estudava no colégio, não tinha essa parada. O que tinha e que rolava sério a parada, era campeonato de Yu-Gi-Oh! O que tinha e era sério, a galerinha com papelão todo reproduzido, a galerinha mais burguesa com o chão, tá ligado? O bagulho de batalha todo próprio, profissional, assim, profissional entre aspas.
Os burgueses,
os
né?
Burgueses safados, tá ligado? Eles já tinham. Mas o que eu via, o que eu tenho memória, assim, consigo me lembrar é que o que acontece, a galera se reunia em bolinhos, assim, no colégio, me lembro, jogando Yu-Gi-Oh!, fazendo campeonato. E o que acontece? Tinha campeonato de ganhar carta. Você apostava a carta. E isso eu me lembro bastante. Que tinha no colégio, o que acontece?
Claro, como no próprio anime Yu-Gi-Oh!
Sim, incomodava muito a minha mãe. Eu acho que custava uns 10 pila uma caixinha de um deck de Yu-Gi-Oh! Naquela época. E eu tinha que sair de casa e eu tinha que comprar sozinho, entendeu? Uma criança naquela época, né, cara? Hoje.
Agora não acontece mais isso.
Agora não dá pra fazer isso, né? Tá foda.
Uma
criança indo na lojinha comprar Yu-Gi-Oh! Tipo. E a rua lá era movimentada, era lá na Atlântica, tá ligado?
Nossa.
E era lá o bagulho, pô, movimentadão lá de Balneário. Aí o que acontece? As crianças lá, e eu chegava lá, tinha bastante criança, entendeu? E era legal isso. Então, querendo ou não, você já chegava lá e já batia um campeonatão lá pra ganhar as cartinhas dos caras, porque eles abriam, entendeu? E assim, comprava os decks. E, tipo, eu não entendia, eu não sabia formar um deck. Eu não conseguia, porque eu era muito criança, muito burro.
E o deck era aleatório, né?
Sim, tu comprava. O que que eu sabia? Eu gostava muito do Yugi. E tinha que ser tudo do Yugi. Eu chegava lá, me vê o deck do Yugi. A mulher me dá o deck do Yugi. Aí meu primo falou, mano, mas o bicho mais foda é o Exódia. Aí eu chegava lá e comprava um deck que tinha um Exódia. Aí vinha. Tinha que comprar vários decks, porque pra juntar as peças dele tinha que ter. Não vinha, tipo, era aleatório. Às vezes tu comprava dois decks e vinha dois braços da esquerda, tá ligado?
Nossa.
E já que meu núcleo social era bem pequeno, eu não conseguia trocar as cartas ou ganhar, entendeu? Porque.
Claro.
O Big Deal naquela época não era bem ter o Exódia. Eu não me lembro assim, a galera falava, não, tem que ter o Exódia.
Caraca, eu quero ter o Exódia. É porque a galera não sabia, porque, pô, o que é isso? É um braço? Entendeu? E nem buscava.
Não, é porque a galera, tipo, tinha um deck tão foda. A galera mais velha tinha um deck tão foda que o Exódia era cocô, tá ligado? Todo mundo sabia que fazer o Exódia era difícil, né? Porque
dar um trampo,
naquela época eu achava que Exódia era só juntar as peças e deu. Depois eu fui descobrir que tu tem que fazer tipo uma simulação dele lá muito louca, entendeu?
Exorcizando aquele...
É, tem que pingar sangue no negócio, assim, é mentira. Aí, o que acontece? O Yu-Gi-Oh! É uma memória bem marcante, tá ligado? O Yu-Gi-Oh! Porque, assim... Uma história engraçada com o Yu-Gi-Oh! Foi essa questão de campeonato. Eu tinha meus primos que me tentavam me ensinar a jogar Yu-Gi-Oh! Mostrava as cartas melhores, como é que jogava, ficava tentando me ensinar, meu primo roubando, porque ele que contava vida. Então, se eu ganhasse, se eu tirasse 300 de vida dele, não, só tirou 50, peraí.
Aí você tirou 50, que esse grande poder do Mago Negro.
Aí,
diretamente nos pontos de vida.
Aí o que acontece, tá ligado? vi um cara gordo, assim, um gordinho que morava perto de casa e era amigo dos meus primos, mas eu não gostava muito dele. E ele era sempre mais foda, ele era mais velho, assim, então ele sempre tinha um deck mais foda, ele não dava...
Mas
não...
ele era burguês?
Ah, cara, eu acho que ele era burguês.
Ah,
ele tinha...
Nada contra?
Gordinho ter tudo burguês, tá ligado? Nada contra, mas ele chegava assim, ele já metia campeonato, já metia valendo carta, tá ligado? E eu, burrão, tipo, apostava as cartas, eu só não me lembro se ele escolhia as cartas que ele queria, eu escolhia a carta dele, mas acho que era assim. Aí, porra, não dava nem chance, tá ligado? De jogar com ele.
Ele te amassava.
É, destruía, né? E beleza.
O bicho era brabo, cara.
Questão de brinquedo.
É o gordinho do Yu-Gi-Oh! Essa é a tua lembrança. O maldito. O maldito gordinho do Yu-Gi-Oh! O cara me rapelava.
Mas chegou a jogar Yu-Gi-Oh?
Cara, joguei. Joguei sim, só que daí mais na escola também. Eu também não era tão esperto em relação a essa a contagem dos pontos de vida. Mas, tipo assim, eu manjava bem da estratégia do... A minha carta aqui no modo de defesa, porque esse bicho vai vir atacar aí. Chavral. Aham, você ativou minha mordida, entendeu?
Sim, eu, às vezes nem você tinha mordida nenhuma, né? Só ligando a carta assim, foda-se, não tem nada a ver com armadilha. Ele, não, você tem que comprar, você tem que jogar todas as suas cartas no cemitério. Por favor, jogue.
Essa armadilha aqui faz todas as suas cartas.
Ah, e é verdade, me lembrei, tinha uma coisa bem bosta naquela época que as cartas eram em inglês, né? Que não era português.
O cara não conseguia traduzir. Aí, tipo assim, o que ele faz? Ah, ele tem tanto de vida. É isso.
Sim, simplesmente, ela se baseava...
Na força, na vida.
É, se baseava no desenho, o que o desenho representava. Quando você era um menino burro, tá ligado?
Porra, pô, não é um menino burro, você é um menino de 4 anos, mal sabe falar o próprio português.
É,
vai saber ler inglês na cartinha do Yu-Gi-Oh!
Porra, tem 400 ali e o cara tá com uma espada batendo no outro cara. Cara, tu perdeu 400 de vida.
Exato.
Já era? Não, tá, tem um texto lá embaixo escrito, mas é só assim, ó. Não, tu tem que pagar 400 de vida, foda-se.
E é isso que eu ganhei.
É, era assim que... Agora eu consigo me lembrar. Eu acho que nunca ganhei uma partida de Yu-Gi-Oh! Deve ser por isso, né? Porque fazer o que quiser comigo, né? Eu não entendi.
Ui.
Não. Não é tanto assim, né? Cara, mas assim, puxando mais uma parada que marcou muito a época 2001 da minha vida.
Foi quando eu nasci.
Não, cara, eu nasci em 97.
Mas eu nasci em 2001.
Tu nasceu em 2001?
Sim, cara.
Ah, eu tô ligado, você tem uma fazenda. Cara, uma coisa que não sei se tu pegou, mas eu peguei muito no final, bem no final mesmo da vida dessa parada, foi videolocador.
Nossa, mas é no final não, porque eu ainda ia. Eu já fui muito.
Videolocador de VHS?
Claro, nossa. Meu pai tinha um baita, tá ligado? E era muito massa assistir naquelas TVs zona de caixa, uma baita numa caixa atrás.
Sim.
Pesadona. Botava pra assistir, sei lá, cara, Drácula.
Drácula.
Porra, Drácula é brabo.
Assisti Harry Potter.
Nossa, Harry Potter eu já assisti também. Só que, o que acontece? O meu tio, ele veio morar... Ele morava aqui, daí ele foi morar pra Espanha com a minha avó.
Sim.
Minha avó virou faxineira lá e conseguiu ter uma vida lá por um tempo. Aí ela voltou e meu tio trouxe um kit completo do Harry Potter, tá ligado? Alguns CDs e alguns VHS.
Sim, é porque naquela época só tinha o VHS e o CD já tava entrando, já tava em transição, mas ainda tinha as locadoras que vendiam, que alugavam os dois, entendeu?
Daí o que acontece? Era muito brabo, tá ligado?
Sim.
E era em espanhol. E o que acontece? Meu tio veio da Espanha, o negócio espanhol. Eu fui obrigado a assistir.
É, eu acho
que... E até que eu compreendi, cara, bastante. Pra época, assim, era só isso.
Porque também tu não ia comprar um... Eu nunca vi ninguém comprar uma fita de filme. Eu nunca vi isso, entendeu? Eu não me lembro... Oh, eu vou lá comprar um filme VHS.
Não era... O cara ia lá...
E alugava, né? Era mais tranquilo, mais fácil.
Eu alugava a temporada de uma novela.
Não.
Não tinha isso,
sabe? Eu acho, não sei.
Porque quando eu fui, na minha época eu já tinha, tá ligado? Cara, já conseguia, tipo, a temporada inteira.
Ah, sim, tinha, eu acho que tinha, só que eu não peguei. Cara, eu me lembro de videolocadora, tem umas historinhas legais de videolocadora, entendeu? De coisa bizarra. É, eu me lembro que eu ia com a minha mãe muito alugar filme no final de semana, entendeu? E assim, Eu me lembro que o primeiro filme que eu vi de VHS foi o Harry Potter, entendeu? Eu me lembro, mas mente de criança que não entende de filme, só acha...
Só via
que...
magia, bruxo,
entendeu? É isso.
É isso.
Então, mas eu me lembro que o primeiro filme em VHS que eu, assim, que eu tenho certeza que foi o primeiro, foi Harry Potter que eu vi com a minha mãe, entendeu? Com a minha mãe e com a minha irmã também. A gente tinha, naquela época a gente tinha aquela TV de tubo que já tinha o cassete embaixo, que só precisa botar na TV a fita.
Caralho, TV braba?
Não, pô, não era tão braba assim.
Pô.
Ela era pequena, pô.
Mas já era
naquela
braba.
Naquela época já tinha, não sei, eu acho que tinha até TV grandona já de...
Oh, tu é um burguês, cara.
Não era, cara. Eu peguei bastante coisa atrasada, tá ligado? Tipo...
Não, claro.
Já, pô, 2000, 2001, 2002 ali, já acho que já tinha DVD, tá ligado?
Já,
a galera burguesa era DVD, tá ligado? Foda-se. Cara, eu me lembro que a minha irmã tava começando a namorar com um cara, que é o meu ex-cunhado, e ele era muito sacana, tá ligado? Ele era muito pilantrão assim comigo, ele zoava bastante, entendeu? Mas era uma zoeira saudável.
Isso é a coisa mais normal que tem, que é zoar o cunhadinho, né?
Então... Cara, me lembra assim, cara, que... Tu tá ligado qual que é a sala da cortininha, né? Da videobacadora.
A lendária cortininha.
Então, eu cheguei lá, eu fiquei... Ele me chamou, assim, na pilantragem. Me botou do lado, assim, da sala. E me empurrou lá pra dentro. E eu caí. E eu fiquei tipo, mano, what the fuck?
Sala da cortininha.
Sala da cortininha. Vários filmes pornô, assim. Fiquei, meu Deus do céu, cara. E, cara... E não era pra ter entrado lá, cara.
Uma criança que eu já fiquei, cara, era demais.
Já, e ele era bem pilantrão, tá ligado? Tanto que ele chegou assim, ó. E me lembro que outra pilantragem que ele fez foi... Esse meu cunhado, ele chegou e... Aí falou assim, quando tu vê tua irmã, fala assim, ó. Dá um susto nela e fala, tesão. Ele falou... E eu não sabia o que que era, tá ligado?
O cara tirou muito cantor de cara, mano.
Aí ela tava dobrando assim, a casa tava chegando assim pra entrar no banheiro, ela saiu do quarto pra ir no banheiro, eu tava escondidinho assim num cantinho, eu cheguei, tesão, de
ela,
graça assim.
Ela, caralho, que porra é essa?
Tá ligado?
Tu bateu no meu quadril com esse tesão, tu quer apanhar?
Que errado, cara. Ele era bem sacana, ele era gente boa. Assim, o que acontece? Naquela época também, tinha a locadora de filmes, eu só não me lembro se era o mesmo lugar, mas também tinha a locadora de fitas de Nintendo.
Ah, isso aí geralmente eu achava na Lan House.
Sim, no município onde eu morava lá, depois que eu saí do centro lá onde eu morava, tinha um lugar que alugava jogo, entendeu? Só que era jogo de PS2 e era original, era pra quem queria ser burro e ter o PS2 bloqueado, daí podia alugar o jogo por um tempo, e era jogo original.
É.
De PS2, que daí eu... Mas,
na assim, época, tipo, comprar jogo original, tipo, cara, por que tu faz isso? Desbloqueia.
Desbloqueia,
cara. Compra do cara que vem...
Mete uma Matrixão aí nesse
na tua casa, no teu portão te oferecer. Porque não
é, sacolão, 10 por 20.
Tá ligado aquela sacola de ir ao mercado reutilizável, de pano, com uma daquela cheia de jogo.
Aham.
Tá? Ó, o jogo! Aí ele vem uma criança na frente e cai. Ei! Já mostrava o jogo mais top. Usava lá God of War, GTA.
Chegava lá e metia um GTA Rio de Janeiro e falava, ó, original tá... Ah,
aqui no Brasil.
É.
GTA Rio de Janeiro.
Ei, tu vai ver o CJ, camisa do Flamengo, piá.
Aí o cara fica, meu Deus.
Meu Deus, para o rolê.
Ô, vó! Na época eu morava com a minha avó, tá ligado? Daí,
sim.
Tipo, quando eu tive meu Play 2, eu morava com a minha avó. Aí os caras vinham, sem xenofobia nem nada, mas era sempre uns baianos, assim. Verdade, que vende espelho, vendia cadeira.
Sim, isso teve lá em Itajaí bastante quando
eu fiquei um tempo lá. E eles também estavam vendendo jogo.
Sim.
Aí ele me viu ali, presa fácil, né?
Uhum.
Olhou e falou, ei, não queres um joguinho?
Ele abria uma pacotinha assim, ó, voltado de CD, tudo virado num demônio.
3x10, ele falava assim. Aí, pai não era trouxa, pegava um jogo, entrava, testava. Testava, ele ia lá. Ah, agora vou jogar
foi
isso.
Apareceu foi logo Matrix, tá? Sucesso.
Deixou. Só mais um logão.
Mas naquela época, voltando ali, cara, jogo de Nintendo. Dava pra alugar naquela época, porque você comprar uma fita de Nintendo era muito caro, ainda mais
nossa,
a original. Porque naquela época tinha o jogo de Nintendo falsificado, entendeu? Que era. Que não dava pra salvar. Não tinha um chipzinho dentro dele.
Começava
dava...
todo dia do começo.
É, ou você tinha que ser. O verdadeiro é sentar e zerar. Entendeu? Sim. Porque se tu desligar. E assim, eu era uma criança. Cara, eu vou falar isso tantas vezes, mas eu era uma criança muito burra, entendeu?
Então tu não zerava o jogo.
Não, o que eu fazia? É. Naquela época tinha um transformadorzinho que tu comprava pro Nintendo, entendeu? E ele tinha 110 e 220, né?
Ah, claro.
A criança burra, o que que ela fazia? Trocava pro 110.
Pra ficar mais forte ou mais fraco?
É, sei lá, eu por algum motivo eu trocava aquele switch lá, entendeu? Trocava ele, e o que acontecia?
Queimou.
Queimava a fonte.
Aí tu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo e de o que errado? Acontece?
Mas eu me lembro que ela segurava um pouquinho, entendeu? Ela segurava a energia um pouquinho, eu não sei se ele esquentava tanto que ele queimava. Então era sempre assim, eu tipo, eu não conseguia zerar um jogo, nunca conseguia zerar.
Porque sempre queimava forte.
Era muito difícil eu conseguir zerar um jogo, porque do nada, cheirão de queimado, pô, parou de funcionar. E uma fonte era cara de Nintendo, porque eu me lembro, não sei se tinha paralela, mas o que eu me lembro era a original que minha mãe tinha que comprar. Cara, eu acho que ela já comprou uns 4 fontes de Nintendo, entendeu? Porque o menino burro ia lá e mexia naquilo lá, e eles não sabiam porque queimava, entendeu? Eles achavam que era assim, a minha mãe...
Mas é que levava o transformador, não, mas tá tudo certo aqui, cara.
É, só que eu não sei o que minha mãe fazia, que tipo, ela tinha aquela parada da videogame, muito videogame queima a TV, e ela falava, viu o que acontece se você jogar muito videogame? Queima o videogame, entendeu? E era mais isso, então...
A tua mãe tentava ganhar razão em cima ali
da parada da tragédia, né? Infelizmente, quem tinha que pagar... Geralmente, meu pai era difícil... comprar esse negócio, porque não se interessava muito pro videogame, a minha mãe eu gostava.
Ele nem por mim.
Cara, mas é... Quando eu tinha uns 4 anos, era isso. Quando eu ainda tinha contato com Nintendo, essas TVs de videocassete, coisa arada, foi evoluindo. Cara, quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos, eu ainda morava nesse lugar. Entendeu? Eu ainda morava em terreno, que eu morava na frente, meus primos moravam atrás, eu tinha muito contato com esses meus primos, porque eles eram meus.
Ficava junto, morava no terreno.
É, acordava de manhã e já era tipo, eu na mão assim, bora, vamos levar. Vamos levar. O que chegou naquela época também, com muita força, foi Beyblade.
Beyblade era brabo, era brabo. Brabo demais, eu cheguei a ter e eu gostava muito de esperar chegar de noite. E jogar Beyblade.
Porque tinha faísca.
Nossa, dentro do banheiro. Eu ia no banheiro, a minha mãe reclamava, né?
Sim.
Eu tava no banheiro sozinho, com a luz apagada, jogando Beyblade.
Só que ele tac, tac na parede, quebrando
que
azulejo.
Tá.
Então, Beyblade, cara, quando assim, quando começou meio que esfriar um pouco o Yu-Gi-Oh! Pra gente, né? Ficou um pouquinho chato. A gente procurou uma brincadeira que fosse um pouquinho mais fácil pra todo mundo. E Beyblade, que era um quadrado com um cabinho de plástico e um peãozinho embaixo que tu puxava.
Cara, e até um cara com sei lá, um prego e uma tampinha podia jogar.
Uma tampinha de detergente.
Detergente.
De detergente podia podia fazer uma Beyblade super fodástica, tá ligado?
Às vezes os caras ganhavam de mim, eu ficava, tipo assim, eu demorei bastante pra jogar Beyblade, assim, né?
Sim.
E já tava bem na moda, tá ligado? Porque a galera tava. Então, tipo, eu fui meio atrasado. Meu primeiro Beyblade foi meio que quase um peão, tá ligado?
Sim.
É, só que gerava na mão, né?
Sim, e não, mas a Beyblade ali que eu peguei foi... Cara, ela era uma brincadeira, acho que até mais barata que... Mais barata que o Yu-Gi-Oh, se não me lembro. Ele, o que você comprava muito...
É que tu comprava um e deu. Às vezes quebrava, às vezes não. O Yu-Gi-Oh tinha que comprar as cartas.
É, porque você nunca tava satisfeito com as cartas. Uhum. A culpa não é você jogar mal, é as cartas que não são boas.
Eu não tenho muitas cartas
boas.
É,
e geralmente eu perdia muita carta, porque eu tava sempre em campeonato e
por algum
motivo eu perdia muito as cartas. Ah, e teve uma época que eu, voltando aqui, uma época do Yu-Gi-Oh! Que minha mãe queimou minhas cartas porque era do demônio, ela pediu pra mim queimar.
Ah, porque teve uma época que teve super uma campanha da da igreja falando que as cartinhas eram do demônio.
É, porque tinha demônio, tinha coisa.
Tinha que então, comprar as cartinhas de Jesus que o pastor vendia.
A minha mãe não mandou queimar, ela falou, só assim, é melhor você queimar isso aí. Eu falei, eu simplesmente falei e queimei, tá ligado? Porque, mas é porque eu gostava de fogo, entendeu? Eu gostava de ver as coisas pegando fogo, então...
Tá, minha mãe, diário,
então. Minha mãe não deixava eu brincar com fogo, como toda mãe.
Quando ela mandou, tu falou, fechou.
O quê? Tá com fogo? E eu já meti, já, tipo, uns gravetos, umas telhas pra estourar no meio do fogo, né? Mas eu vou ter que queimar as cartinhas, mas eu não vou queimar todas. Eu não queimei todas, eu queimei a metade.
Claro.
Pode dizer que eu tava queimando, não, tô queimando, mãe, mas eu tô brincando, eu não tô brincando com fogo, é diferente, entendeu?
Claro.
Tô fazendo uma ordem aqui.
Responsabilidade e compromisso.
É, mais ou menos. O que acontece? E o Beyblade, né? As histórias de Beyblade que eu tenho, que era um brinquedo que era bem famoso na época, que lá quando eu tinha 7 anos, 8 anos por aí. Incrível que pareça, todo mundo tava jogando Beyblade naquela época, todo mundo do colégio, e a mesma coisa que Yu-Gi-Oh! Ainda tinha Yu-Gi-Oh!, mas uma coisa que era campeonato de Beyblade. E a galera, naquela época, comprava campo de batalha de Beyblade também.
Ah, claro!
É. Começou uma onda de todo mundo querer jogar Beyblade, e campeonato, e assim...
Tudo tem uma época, é
assim. E aconteceu lá em casa, a mesma coisa, tá ligado? O campeonato de Beyblade e tal. Assim, o mesmo cara que o gordinho ter tudo burguês lá, que ia lá em casa.
Com certeza, quando saiu a nova moda, ele era o melhor.
Cara, ele...
Melhor não, mas que tinha um bagulho mais caro, tinha.
E assim, ele era um cara que ele não se contentava em só fazer a Beyblade parar. Ele tinha que quebrar a tua Beyblade em vários pedaços, porque ele só assim se sentia...
Tá, daí ele destruía tudo. É, porque era lápis, e quando o cara, meu Deus, se desse... O Carlinhos Tetinha quebrou a Beyblade do Jeffer.
Destruiu. Né? Caralho, eu tenho esse pé ainda no Facebook. Eu achei ele depois de muito tempo.
Cara,
eu
troquei uma ideia. Um hate nele.
Não. Aí o que acontece?
Quer que eu converse com ele?
Ele tá de boa agora. Tem uns filhos muito loucos lá.
Ah, então deixa quieto agora.
Agora deve estar ensinando os filhos dele como quebrar a Beyblade.
Com certeza.
Porque ainda que tem Beyblade, né?
Não,
só que é Beyblade burguês.
Agora é muito burguês. Só aperta um gatilho e sai a porra do bebê.
Caralho, é Beyblade por Wi-Fi, tá ligado? Sei lá. Porque hoje a moda é botar Wi-Fi em tudo, ser smart, não, né?
Wi-Fi, Bluetooth,
tem que ser
tudo.
Tem que ser smart, né?
Mas assim, a criança, o cara vai dar, ó, que é isso? É um carrinho, anda carrinho.
Como é que
brinca com
como
isso?
É que eu conecto isso no meu celular? Como é que é? Bluetooth? É smart?
Vou ver aqui no canal do Lucas Neto.
Ai, que nojo, cara. Aí, ele era bizarro, esse gordinho ter tudo, porque ele tinha o grande poder da massa epóxi do lado dele.
Ele botava epóxi no bagulho dele.
Ele construía uma
Beyblade a partir de epóxi. Ele, prego e epóxi.
Caralho, ele pegava, sei lá, ele fazia uma estrutura de metal e depois o epóxi do lado e do lado ele fazia a argolinha de ferro em volta.
Ah, então era o pai dele que fazia o bagulho. O pai
não,
dele era.
Não, ele era, lá, ele, era ele já era mais velho. Naquela época ele tinha uns 13, 14 anos. Então ele já era bem mais velho. Hoje ele é velho pra caralho, entendeu? Aí o que acontece? Ele fazia toda a Beyblade, cara, e era pesada. E ele tinha um spinnerzinho dele de girar, o bagulhinho de girar dele era gigante, tá ligado? Porque pra girar aquilo lá, ele não podia chegar de cima. Era do chão, assim, de tão pesado.
Tão pesado, senão quebrava, viu?
Eu comprava uma Beyblade nova, ainda tinha uns bagulhinhos pra sair faísca, porque tu botava, carregava, né?
Sim.
Eu chegava, girava, e ele girava o dele. Só tocava. A minha, voava. Saía fora. Eu nem ia buscar, porque quando eu vi na cima assim, elas voando, ela tava em três pedaços.
Vi ela aí.
Eu falei, não.
Parecia uma munição de 12.
E ele simplesmente não falava nada. Ele pegava a parava dele e nem parava, deixava parar, porque se botasse a mão naquilo lá, você perdia um dedo, né?
É.
Ele pegava, olhava pra mim e saía fora. E ia embora. Ele só ia lá em casa pra destruir meu Beyblade.
Não dava um.
Eu queria perguntar pra ele, onde é que você vai? Ele ia falar assim, mano, eu vou na casa de outro piada destruir outra Beyblade.
É, tipo assim. Boa, o rolê dele.
Aí ele pega assim um bloquinho de notas, Jeff. Beyblade destruído.
Diz, dá um confere ali.
É. Aí ele assim, agora eu vou lá na casa do coisa que comprou uma Beyblade mal. Ele vai lá.
Vai na casa dos carinhos.
Caralho, mano. Então essa é mais a minha história com Beyblade.
Né? Cara, Beyblade eu joguei pouco, cara. Eu não entendia muito a coisa legal de girar e ficar olhando.
Ah, mas a parada é quatro cabeças jogando bagulho ali e ver quem fica por último. Hoje é uma merda.
Hoje
não, tu não vê sentido nisso, hoje é uma bosta. Mas naquela época era uma parada porque era fácil, não precisa ser inteligente pra entender.
Que é só girar e ver e bater.
É, a não ser que você seja o gordinho ter tudo da Beyblade de Epox. Daí é diferente, né? É um bagulho de desmoralizar o oponente, né? Destruir ele, literalmente.
Mas tem que dar honras pra ele porque ele era um grande artesão.
Com certeza, cara. Pô, porque tinha toda a questão de
fabricação. O negócio que
é a física pra parada, porque ela girava. Ela era de Epox, mas ela não ficava, tipo, balançando. Ela ficava certinha, entendeu?
O Pia era bravo, porque ele deu o ponto de equilíbrio correto ali.
Sim, todo... Meu, era bizarro, né? É isso. Cara, falando assim, o que te marcou na tua infância? Brinquedo ou tecnologia? Alguma coisa que você se lembra que fala, porra, isso foi foda.
Cara, tecnologia. Tem uma que marcou, acho que marcou a vida de todo mundo. Porque o que acontece? Na minha casa tinha um computador. Era um computador ruim, né?
Sim.
Ruim, mas funcionava. E era internet discada. O que acontece? Internet discada, eu, como mais novo da casa, não podia usar.
Sim.
Porque tinha as outras pessoas para usar.
Pegou a internet discada?
Claro.
Eu não peguei.
É porque minha,
sério?
É não... porque lá onde eu morava, a internet era tipo, muito ruim. É que tu morava assim de balneário.
Não, eu não peguei internet na minha infância.
Sério?
A primeira internet que eu peguei foi internet de modem, de modemzinho, de chip.
Nossa.
O PN modem que eles chamavam.
Sim, sim, sim.
Mas tu tem ideia. Eu não tive nem internet discada, não tive essa experiência incrível de
a minha ouvir mãe, o barulho. Eu acho que, tipo assim, meu pai, na época, ele tinha acabado, ele tinha saído do exército. Aí eu acho que ele saiu com dinheiro quando ele teve a dispensa dele, né?
Sim.
Aí ele conseguiu comprar algumas coisas boas.
Sim.
Tá ligado? Mas, tipo, porra, era muito massa, mano.
Sim, eu não peguei essa época, mas que pena que eu...
A internet discada é difícil do cara tratar. E aí, como eu era o mais novo na casa, eu não podia usar.
Sim.
Então, daí, o que eu ficava fazendo no computador? Um Windows 95, que era antigo já.
Sim.
Eu, em 2000, sei lá, 2007, e eu tinha um Windows 95 no...
Sim,
tá ligado?
Os jovens mancebo.
Uhum. Ficava o quê? Paintzeira, cara.
Sim.
Paintzeira o tempo inteiro, criando alguma coisa e falando que era minha irmã. Tá ligado?
Cara.
Ó, criava um negócio feio e falava aqui, ó. Desenhei tu, ela ia faceira e olhava lá. Olha que porra é essa.
Cara, mas assim, na infância a gente não teve computador. Que eu me lembro, ninguém na minha casa teve computador lá pela época de... Eu acho que a gente foi ter um computador lá por 2012. Foi ter um computador, pra você ter ideia. 2010 a 2011, eu acho que foi que a gente teve um computador, pra você ter ideia da parada. Foi o primeiro notebook, tá ligado?
Só.
Entendeu? A primeira internet foi essa pen modem aí, tá ligado? E assim...
A primeira internet mesmo que eu usei, que eu lembro que a minha mãe começou a fazer uns estudos lá, sei lá o que era, que ela comprou ela vendeu aquele computador, que ele dava muito problema e fazia muito barulho.
Sim.
Fazia barulho demais. Ela vendeu aquele para um cara que mexia com isso, e aí ela conseguiu comprar, acho que um netbook.
Sim.
Aí, tinha um netbook que na época era meu, um netbook menor.
Sim, era massa.
Era massa, entendeu?
Na época.
Na época, né? Porque o notebook tinha pequeno, o cara quer o menor ainda. Aí, aquele netbook era muito massa, porque eu não tinha mais o DVD.
Sim.
A gente tinha que assistir alguma coisa, né? Então, aquele netbook lá, cara, ficou muito tempo na minha infância, porque eu assistia sozinho, tá ligado? Era massa, porque eu ficava assistindo os filmes até de madrugada, minha mãe não sabia.
Sim. Cara, eu também, lá quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, a gente só jogava... O que marcou? Autorama, que brincava muito legal. Autorama, aqueles carrinhos que ficavam numa pistinha, andando
claro.
Sozinho, Autorama.
Nossa, Autorama era muito brabo.
Sim. Yu-Gi-Oh! Até agora. Foi também o Nintendo, foi a Beyblade. Mais uma coisa que chegou lá em casa...
Mas tu chegou a ter o Autorama elétrico?
Aquele... Era o elétrico.
O elétrico? Eu cheguei a ter... Nossa, mas depois que já, tipo, já saiu da moda, tá ligado? Eu ganhei de Natal. Era aquele que dava a volta, quando chegava perto, tinha que apertar o botão de volta. Que ele meio que dava uma corda na onde ele passava.
Não, meu.
Tá ligado?
Meu era unir a pistinha tinha um trilho elétrico, tá ligado?
Uhum.
Tipo, tu grudava, elas tinham uns trilhos elétricos.
Aí tu encaixava ele no meio e...
Caralho, minha mãe não podia me dar brinquedo elétrico, cara, porque eu quebrava tudo, velho. Eu
não quebrava, fazia modificações.
É, modificações, eu criava outro brinquedo.
Com certeza.
Tá ligado lá o Toy Story, o menino que quebrava os brinquedos pra construir outro?
É, é isso aí.
Então...
Era o menino do triciclo, cara.
É, eu era o vizinho do Andy. Eu era o vizinho do Andy. Bizarro igual, tá ligado? E aí, o que acontece? Meu cunhado, ele era muito envolvido com tecnologia, em questão de videogame, entendeu? A família dele gostava muito de videogame. Os irmãos dele, querendo ou não, ele também. Ele naquela época, acho que ele tinha uns 18 anos, 17 anos, né? Ele tinha. A minha irmã também... E o que acontece? Chegou lá em casa, lá na época, lá por 2003, 2004, tinha uns 7 anos, chegou o grande PS1, PlayStation 1.
É, PS1 era, cara,
era atrasado. Ele chegou atrasadaço lá em casa.
Mas, pô, era muito brabo, né? Sim. A êxtase de jogar um PS1. Já tinha o PS2, mas, pô, PS1 era muito brabo.
Sim, é verdade, já tinha até o PS2 já.
Eu nunca tive um PS1, na verdade.
Eu já
joguei em um PS1. Mas daí eu tive meu primeiro PS mesmo, que foi o PS2.
É, o PS1 ali, o meu cunhado, ele não gostava que eu jogasse. Por algum motivo, porque...
Mas era dele?
Era dele. Era dele.
Ele achava que tu ia quebrar.
Cada um tinha um quarto. Eu tinha meu quarto com meu irmão, que eu dividia com meu irmão. Minha irmã tinha um quarto só dela, minha mãe tinha só o dela. E o PS... E a minha irmã tinha uma TV no quarto dela. E o Nintendo ficava na sala numa outra TV. E, cara, a minha irmã não deixava nem fudendo eu entrar no quarto dela.
Não, com certeza,
nem porque... fudendo, entendeu? Ou seja,
ela tava no quarto dela com o namorado dela. Tinha
não,
que
mas
isso.
Eu não podia entrar de jeito nenhum, tá ligado? Nem se ela não estivesse em casa. Aí o que acontece? Ou seja, eu não podia jogar. E meu primo também, meu ex-cunhado, não gostava que eu jogasse no videogame. Eu podia ficar assistindo.
Pra assistir ele jogar.
É. O que acontece? Eu jogava muito Resident Evil 3. É, minha primeira experiência com o PS1 foi assistindo meu ex-cunhado jogar Resident Evil 3 e cara, eu achava muito massa. Porque o que eu tinha? Nintendo, Top Gear, eu jogava...
Jogo em 2D.
É, Top Gear, jogava muito Power Ranger, jogava Super Mario, Donkey Kong. E tipo, quando tu vê aquela porra daquele jogo,
3D.
Tudo pré-renderizado lá do Resident Evil 3, fala, meu Deus.
Eu preciso não chega a ser 3D, né, na época, né?
E cara, era muita maldade, cara, porque eu era uma criança e não podia jogar aquela porra daquele jogo maravilhoso, né?
Cantar com um verme de jogo.
Sim, era muito difícil eu poder jogar, ele deixava jogar, mas era difícil, tá ligado? E ele jogava muito Resident Evil, jogava muito GTA também naquela época de PS1, jogava, que eu me lembro assim, que jogava bastante também era Siphon Filter, acho que era. E assim, esses meus primos eram uns demônios.
Invocado.
Não tinha ninguém em casa. E eles falaram:
vamos
eles
jogar?
Eles dormiram lá em casa. Esse meu primo, minha irmã tava trabalhando. Ela trabalhava num mercado que, porra, pra tu ter uma ideia, como eu sou um pouquinho velho, era um mercado, vocês estão ligados? Um mercado mini preço lá de Balneário.
Mini preço?
Faz tempo, né?
É antiguinho, né?
Então. O que acontece? Eles dormiram lá em casa, a gente jogando, cara, madrugando, jogando, tentando zerar o Top Gear. Entendeu? Tentando zerar. E a gente pensou, meu, isso aqui tá muito chato. vamos jogar o PS1. A gente entrou lá no quarto. E, cara, tava um emaranhado de fio numa extensão, num T, tá ligado?
Bah.
Só que o PS1 não tava ligado, porque ele não deixava ligado pra gente não ligar e jogar, né? Só que meus primos...
Eles sabiam
ligar. Só que eles ligaram no meio daqueles T.
Nossa Sabe senhora.
O que aconteceu? Eu dei o play e aquela fumaça branca embaixo, assim, ó.
Jeff, primeira vez que tu foi jogar sem ele saber que tem um negócio, Jeff.
Eu não, cara, foi meu primo. Só que ele botou o meu dedo lá pra ligar a parada. A culpa é minha, tá ligado? Era pra ele ter ligado. E começou a sair uma fumaça, porque desesperado, ele foi lá, ele chegou, ele tava tomando café, tá ligado? Ele foi lá e sentiu o cheiro e desligou a parada bem na hora.
Teu cunhado?
Não, meu primo, não tinha ninguém em casa. Ah. Só tava gente, tá ligado? Minha mãe tinha saído.
Ele levava uma surra na seta.
Uma criança burra, tá ligado?
Ou então tu não falou que foi tu, tu falou?
Não, eu acho que não. Ah, então, eu acho que sim. Eu acho que o Felipe foi o meu primo, porque eu era muito bom com ele. Eu devo ter falado, porque foi ele, cara. Ele queria jogar, ele que ligou a parada lá. Mas o que acontece? Eu tinha esse meu amigo David, que eu não conhecia muito. Ele era mais um amigo dos meus primos. E eu ia na casa dele, eu fui na casa dele uma vez. E lá, ele era meio burguesão.
Tinha o do bom e do melhor aí.
Cara, pista da Hot Wheels.
Caralho, pista da Hot Wheels era muito cara, mano.
Eu tinha umas pistas da Hot Wheels, tá ligado? Só que eu não curtia muito Hot Wheels. Eu curtia o Hot Wheels, o carrinho Hot Wheels. Eu não curtia muitas pistas do Hot Wheels.
É, porque era da hora brincar com o Hot Wheels.
É,
não?
Eu gostava dos
carros. Pista,
cara, usar. Minha mãe odiava, porque eu ia, por exemplo, numa van da vida com ela. E
já olhava um carrinho.
E eu já tinha que correr pra cima dos carrinhos e eles eram muito caros naquela época. Tão caros quanto hoje, né?
Hoje tá muito mais.
Tá muito absurdo. Tá, tipo, e hoje as crianças não curtem mais.
Tipo, cara, R$20 um carrinho da Hot Wheels.
Cara, as crianças não curtem mais Hot Wheels, cara, que eu saiba. Eu nunca vi uma criança que esteja perto de mim falar, não, eu quero um Hot Wheels, eu tô brincando.
Tipo, pô, imagina, antigamente, cara, se chegasse um tio meu, um primo meu, alguém, e me desse um carrinho da Hot Wheels aleatoriamente.
Na caixa?
Cara, na caixinha eu ia ficar muito bravo. Tipo, bravo, tipo, muito obrigado, mano.
Feliz. Chorando.
O cara até é brabo demais.
É.
Agora tu dá um Hot Wheels pra criança, ela fala assim, tá, onde, qual perto pra ele andar?
É, eu como eu conecto ele no celular.
Pois é, é verdade.
Tá foda o bagulho. Beleza, eu fui na casa do David e ele tinha um PS1. Cara, e lá eu tive as maiores experiências, assim, com PS1. Joguei Yu-Gi-Oh! No PS1. Joguei Tony Hawk.
Nossa, Tony Hawk era muito bravo.
Ele tinha TV no quarto dele, ele tinha as pistas, ele tinha o Guio, ele tinha a Hot Wheels, ele tinha o PS1 no quarto dele.
Caralho, ele era muito burguês, então. Pra época, isso tudo, uma criança ter TV no quarto.
Sabe o que é melhor? Aquela época, tava morrendo.
Nada contra os burgueses.
Nada contra eles. Tanto que, obrigado, David, que eu nem sei onde ele está hoje. Provavelmente o pai dele, que eu me lembro, eu perguntei pro
meu. Deu a empresa pra ele?
Não, eu perguntei pro meu primo onde é que ele tava, então eu queria conhecer e voltar a falar com ele. O pai dele tinha viajado pelos Estados Unidos, provavelmente ele foi junto pra morar pra lá mesmo.
Ah, então, tá numa melhor.
Era uma vez, quem sabe ele escuta esse podcast e mande uma mensagem. Pô, eu sou o David, o cara que morava lá em Balneário. Lá.
Pá. A dica é em David.
Deixa a dica em David. Eu sou o cara que jogava Nintendo na tua casa. Péssimo na tua casa.
Vai falar assim, ah, então tu era o pobre que ia lá em casa. Que minha mãe falava que não tomava banho. Nossa, cara, eu tinha uma vizinha na frente da casa da minha avó. Tipo, ela era pique isso, a burguesa, só que era uma menina, e tinha um menino, só que o menino era mais novo, entendeu? Sim. Aí eu ia lá brincar, e tipo assim, ah, tô brincando, brinquei de manhã, daí almocei, tô indo brincar à tarde, ia lá, eu via ela lá, falava, oh, vamos brincar, pá.
Sim.
A mãe dela mandava eu ir tomar banho, pra entrar na casa dela.
Caralho?
Sim.
Pô, que pique, hein?
Aí eu ia tomar banho, eu chegava lá cheirosinho no azeite. Caralho, ele tinha tipo PC Gamer, tá ligado? Do irmão mais velho dela. O cara tinha PC Gamer e ele deixava eu jogar, cara. Tipo, o cara era muito, muito gente boa, entendeu?
Sim.
A mãe dele não, que mandava tomar banho. Pô, ele não era fedido, cara, era criança.
Eu tinha cheiro de vômito, cara.
O que tu acha, poxa, que eu vou fazer com a tua filha? Eu sou uma criança, cara, eu não tô nem aí pra tua filha. Tô aí com PC Gamer que tem ali um CS, aquele CS antigão 1.0. 1.6.
É verdade.
Eu não tô nem aí pra tua filha, só quero comprar as munição.
Caralho. Assim, aí o Piar, o pai dele, aquela época. Eu já tava muito morto o fliperama. Tava muito morto já. Aquela época que eu peguei lá, tudo 2003, 2002. O fliperama já tava bem mortinho, entendeu? Eu cheguei, a minha irmã me levou no fliperama.
Eu nunca cheguei aí ao fliperama.
A minha irmã me levou uma vez no fliperama que tinha, que tava sobrevivendo ainda. Só que o que acontece? O pai desse piá, ele arrumava as máquinas de fliperama. Ou seja, tinha muita todas. Máquina, tinha todas as máquinas de fliperama na casa dele. Porque tava morrendo e a galera, tipo.
Tava vendendo, se livrando.
Tava se livrando e ele deixava na casa dele. Tinha máquina de pegar pelúcia e tinha fliperama. E ele tinha como ligar o fliperama lá porque ele testava, ele arrumava, né, as máquinas.
Uhum.
E, cara, eu joguei muita coisa de fliperama, Pac-Man. Joguei Mortal Kombat de fliperama, joguei muita parada bizarra.
Imagina o rolê, eu nunca tive a chance de ter um amigo tão burguês assim, cara. Meus amigos eram ou mais pobres que eu, ou igual a eu.
Cara, então, esse amigo David, cara...
Não sou tão pobre também.
Cara, tipo... Porra, por causa dele, provavelmente hoje eu jogo videogame.
Claro, o cara pode ter dado
alguma coisa. Me moldou muito. Então, esse podcast trata das tecnologias brinquedos que moldaram a gente, entendeu? Que, querendo ou não, moldaram a gente. Hoje eu jogo videogame porque eu joguei videogame quando era criança. Eu acho que se eu não tivesse jogado videogame quando era criança, eu não jogaria hoje. Eu não me interessaria tanto.
Claro.
Porque quando eu fui envelhecendo, quando eu me mudei, eu já tinha outros interesses, como andar de bicicleta, jogar futebol, eu já tinha abandonado um pouco. Mas nunca abandonei de vez, nunca parei, entendeu? Mas, pô, graças ao meu ex-cunhado, graças ao David, eles me moldaram muito e hoje o meu passatempo preferido talvez seja jogar videogame, entendeu? Eu gosto bastante. E eu, porra, fliperama, joguei. Consegui pegar, porque o pai dele arrumava fliperama. E, cara, mas quando eu tinha 7 anos, acho que era... Quando eu tinha 7, 8 anos, acho que era isso, entendeu? Essa era a tecnologia que eu não consigo me lembrar. E...
Tu chegou a ter um Walkman?
Não, minha irmã tinha.
Cara, a tua irmã tinha tudo, né?
Não.
Ela que ela já era mais velha, já trabalhava, né?
Minha irmã já trabalhava, né? A gente tinha só...
Cara, eu ganhei, tipo, eu tive um Walkman, tipo, de um primo, de um primo, de um primo. Tá ligado? Caralho. Tipo, o bagulho é assim.
De quinta mão.
E chegou na minha mão, tá ligado? Ô, cara, era o bagulho mais nostálgico que tinha. Já, cara, já tinha MP3, tá ligado? Sim. Na época.
Já tinha celular, pô.
Já, tipo, é, já tinha celular, já. Já tinha...
Mas não dava pra botar música. Eu
pô,
acho.
Dá, na verdade, as pessoas faziam o quê? Pegavam um celular.
Mas que época era isso? Que ano? Você entendeu?
Cara. Que eu ganhei meu Walkman, cara, era 2008, por aí.
Ah, 2008 já tinha um celularzinho, né?
Já.
Já, eu acho.
Cara, e tipo assim, era muito brabo, cara. Eu podia sair e botava, cara, e sei lá, meu pai gastava muito de rock.
Sim.
Ele tinha CD de rock, tá ligado?
Sim.
Ouvia. Nossa, tudo que era CD, eu botava lá.
Sim.
Tá ligado? Uma vez eu achei um CD aí na rua e era de gospel. Eu ouvia até um pouco, minha mãe curtia.
Cara... É, me fez lembrar que negócio de música naquela época, eu me lembro que o que tava bombando era Gigi de Agostinho.
Essa era brava.
Gigi de Agostinho. E também. E...
Não fique estressadinha com a namorada.
Não, isso é bem mais depois. O que tinha também que bombava era Crazy Frog, tá ligado? O sapinho lá.
Ah!
Cara, meu ex-cunhado era muito chato, cara. Ele tinha um CD e o PS1 reproduzia a música. E tinha toda aquela parada da.
Cara, muito verdade. É verdade. Porque eu tinha um amigo que morava do lado da minha casa, o nome dele era David.
Uhum.
Tá ligado? Eu ia na casa dele, ele tinha aquele PS2, aquele grandão, eu não sei qual que é.
Fatzão.
Aham. Oi, tipo assim, ele tinha muito jogo. Aquele cara me ajudou também a jogar muita coisa, tá ligado? Porque eu ia muito na casa dele. Cara, quando dava as tretas da minha família, eu pegava e ia na casa dele lá jogar videogame.
Sim, cara, ele era muito chato, ele botava aquele CD do... É uma coletânea tipo um Summer Electro Hits, tá ligado? Daquele tempo, que só tinha as músicas mais bombava. O que tinha? Gigi Agostinho, Crazy Frog, que eu me lembrava. Tinha uns rap meio estranhos também.
Meio tipo facção central mesmo.
Nossa, cara. Então eu ficava aquilo aí, ele botava na bomba. Ele fazia um churrasco meio louco de vez em quando. Tipo umas batatas com cebola, assim. Um churrasco meio errado, tá ligado? Que eu consegui...
Um cara meio estranho, né? Ou tinha pouco a comer, né? Não sabemos.
Não, cara. Lá a mãe era pauleira. Porra, o que eu me lembro que as fotos que tem de família... Que a mãe era pauleira em churrasco. Sempre tinha uma festa lá, tá ligado? Ui, cara.
Por doce era ela mesmo.
Caralho, aniversário? Pauleira, tá? Bom, mano. Eu tenho boas lembranças dos meus aniversários quando era criança. Era bom, mano, tá ligado? Era brinquedo top, assim, que minha tia dava, que meus tios davam, minha mãe. Caralho, era bom, assim, o bagulho. Era sempre festa.
Festa é massa, cara. Quem que não gosta de festa?
Sim, cara, esse meu espelho era muito bizarro. Ele era, tinha essas pilhas.
Cara, Tamagotchi, tu já teve um Tamagotchi?
Tamagotchi já? Já? É o mesmo lugar que eu comprava o Yu-Gi-Oh! E o Blade Blade, vendia um Tamagotchi. Eu me lembro que, cara.
Tamagotchi era aquele que morria, né?
É. Então, você tinha que limpar a merda dele. Era um filho bizarro.
Era um filho meio estranho, né? Eu ganhei um desse de alguém. Eu não lembro também, não foi novo. E tipo, eu deixei morrer.
Sim.
Muito fácil. Aí depois, tá ligado? Meu pai comprou aquele. Que eu fiquei muito triste quando estragou aquilo lá, tá ligado?
Sim.
Meu pai comprou um outro, só que era aqueles piratão que nunca morria.
É, sim, eu ia falar isso agora. O que acontecia é que eu comprava um Tamagotchi falsificado. Ou seja, não passava o caminhão do lixo pra juntar. Porque tinha um Tamagotchi fodão que tinha um caminhãozinho de lixo passando, recolhendo a merda dele. Ele não morria e também, cara, ele tinha uma parada bizarra que tinha um botãozinho de reiniciar atrás que tinha enfiar um negócio, um preguinho pra reiniciar. Por algum motivo ele vinha meio afundado e sempre reiniciava. Ele não tinha memória, eu reiniciava sozinho, tá ligado? Então, ele era bem falsificado. Era carinho.
Era caro demais,
era caro demais. O original vinha numa caixinha.
Caraca, Tamagotchi era tipo ápice.
O Tamagotchi do camelô, eles não vinham em caixa, eles vinham pendurados no chaveirinho.
Era o ápice do jogo mobile.
Era o primeiro game mobile que eu joguei. Quem que é Free Fire perto do Tamagotchi?
Tamagotchi.
Ah, o que eu me lembro disso, a gente falou do jogo mobile. O que teve naquela época que a minha mãe comprou, que a minha mãe teve, foi o Nokia.
Que apertava duas vezes e tinha lanterna.
Tinha lanterna, isso.
Ah, apertava duas vezes pra sempre.
E tinha... Não vou nem falar do joguinho da minhoca.
Eu ia falar o lendário?
O lendário, acho que é o Space Impact. Que era aquele joguinho de navezinha que tu tinha que lutar com o
boss. Nossa, esse era muito bom, era muito viciado nesse.
Sim,
cara.
E meu irmão disputava quem fazia os maiores pontos, quem matava os maiores chefes, tinha um chefe, tá ligado?
Uh-huh. Eu já era assim com meu pai, tá ligado? Ele ficava jogando o joguinho da cobrinha, daí eu via ele e falava, e aí? Ah, mudava pra aquele lá e ficava. Ficava. Daí ele tentava bater o meu recorde, batia.
E era muito massa aquele
era
joguinho.
Era muito massa, cara. Pra época,
sim,
estourei. Entendeu? Tô jogando no celular, mobile.
Sim, meu, que coisa show. Eu estou jogando no celular na mão. Mal as crianças sabiam que a gente tinha um Game Boy Color. Pô, a gente tinha videogame mais fodão.
É verdade. Eu tinha Game Boy.
Caralho, mano. Eu nunca, assim, o que eu peguei de videogame foi Nintendo, mas foi
cara, assim. Eu já joguei Game Boy, mas foi uma época muito triste da minha vida, porque eu tenho um irmão não, um primo, que ele mora na Itália.
Sim.
Tá ligado?
Uhum.
Aí ele vem de tempos em tempos visitar a família. Ele veio visitar a família e ele trouxe.
Sim.
Tá ligado? Aí eu fiquei, caraca, que massa. Aí ele ficou jogando, e eu pedi pra jogar, tá ligado? Eu tava... Na época, meu pai tava meio doente, tá ligado? E
sim,
a gente tava morando com a minha tia. Ele tava morando com a minha tia. Eu ia visitar meu pai, né?
Uhum.
Aí quando eu tava visitando ele, tava lá meu primo com aquele videogame na mão.
Sim,
assim,
jogando na mão, que era bizarro.
Cara, eu pedi pra jogar, cara. Eu fiquei jogando, ele me deixou. Ele largou na minha mão, assim, ó. Uhum. Ó, joga.
Coisa que não aconteceria comigo jogando com assim, o do meu ex. Que não dá.
Tesão.
Tesão. Merda, cara.
Dele é toy.
Caralho. Cara, é massa. Um videogame na mão, né? Quem pensaria? Jogar um videogame na mão. Os videogames já eram trambolhos, tá ligado? Já era cheio de fio. E
cheio de fio, cheio de caralho.
Uhum.
Aí eu joguei e tipo assim, eu peguei e fui pra minha casa, a casa da minha mãe, né?
Sim.
Só que eu tinha ido e ele não tava em casa ainda.
Sim.
Aí depois a minha tia me mandou mensagem perguntando por que eu tinha ido antes dele sair.
Sim.
Porque ele ia embora naquele dia, ia pegar o voo dele de volta pra Itália.
Uhum.
E aí ele ia me dar o bagulho.
Ah.
Só que ele não quis deixar.
Sim.
Aí,
teu pai não quis deixar?
Não. Meu primo não quis deixar lá porque achou que outra pessoa ia levar.
Assim.
E aí levou embora. Daí eu ia ficar com o bagulho, mas daí não tava pra pegar. Bah. Eu ia ganhar, cara. Era incrível, mano.
Sim.
Tá ligado? Era muito massa.
Sabe o que é bizarro? Eu falando assim, quando eu era criança, eu imaginava que eu tinha as melhores tecnologias daquela época. Eu achava que o meu Nintendo era a coisa mais foda que tinha.
Era o brabo. E daí chegava, levava os amigos e falava, ah, vem cá, que eu tenho um Nintendo.
Mas sabe o que é? Eu não tinha um amigo pra falar, mano, tenho um PS1 já. Não, tipo, meus amigos realmente tinham a mesma coisa que eu. Eu tinha um PS1 lá do meu cunhado que podia jogar. Eu achava que era a coisa mais top que tinha. Até eu ir na casa do irmão dele. E lá tinha um PS2.
Caralho.
E lá tinha um PS2. Só que eu era tão burro que eu ia lá pra brincar com as menininhas que tinha lá, tá ligado? Que,
já é safadão.
Não, criança.
Criança não.
Criança quer brincar de esconde-esconde, que a gente brincava. Eu ficava olhando e falava, massa, mas eu achava que era um PS1. Mas era a melhor dia, sempre tava jogando um PS2. E, cara...
Primeiro PS2 que tu viu na tua vida, tu não quis jogar então.
Eu não quis jogar porque eu achei que era um PS1 e...
Já joguei nesse,
não quero. Eu brinco com esse todo dia na casa do meu amiguinho.
Porque esse é das crianças.
Cara, meu ex-cunhado me abandonou lá uma vez com esse irmão dele. E eu fiquei lá brincando com as meninas, de esconde-esconde. E ele ficava lá, tipo, vegetando na frente do videogame. Puxando esse negócio de PS2... É, lá pra 2005 eu saí lá de onde eu morava e acabei morando com meus primos, não tinha mais tanto contato porque minha mãe não levava muito lá neles, Porque a gente já saiu de lá por causa de umas treta com uma vizinha folgada que tinha, a gente tinha que sair de lá, então a gente não voltava muito pra lá, entendeu? E eu abandonei também esse meu amigo David, né? Eu não ia muito na casa mais dele. O primeiro ano que a gente foi pra lá, eu ainda continuei com o PS1 e o Nintendo. O Nintendo a minha mãe acabou dando pra um primo meu, menor. Porque naquela época era muito tipo assim, não tá servindo, dá pro teu primo.
É, é tipo assim, que tem um primo que não tem nada ali, tá querendo jogar.
Não tá servindo, dá pro teu primo. Fui lá e dei. E beleza, minha mãe conseguiu um PS1 usado, que eu me lembro. Só que ela conseguiu um PS1 usado, que não tinha controle.
Sem controle, dava pra tu olhar.
Mas eu tinha Resident Evil 3.
Caralho.
Que eu ganhei do meu ex-cunhado. O que acontece? Se você botasse o CD lá no videogame e deixasse parado, dava demo.
E assistia
a
demo.
E assistia a demo, eu ficava lá assistindo demo. Tinha também naquela época o DVD dos Rebeldes, que eu escutava bastante. Isso é Rebelde.
Como, mano?
Sim, então. E era. Ah, era brabo. Falsificadão, assim, o áudio era uma bosta. Bem falsificadão.
Não, cara, uma coisa que certamente participou da minha infância. Foi a pirataria.
Nossa.
Cara, aí a minha. A gente tinha um DVD, aí meu pai e minha mãe. Sexta-feira, sábado, sempre ia na Quinta Avenida, onde é uma rua cheia de 99, coisa assim.
Sim.
E a gente entrava naquele 99 e escolhia dúzias e dúzias. Dúzias não. Mas pegava sempre uns. Cada um escolhia pelo menos dois pra assistir.
Sim, porque final de semana tinha que ter um filme, né?
Tinha que ter um filme.
Era a lei.
Era a lei. E aí minha mãe já aproveitava, pegava aquelas guloseimas, aquelas balas.
É uma petisco de filme.
Petisco de filme, pipoca de micro-ondas.
Nossa.
E assistia e era feliz lá.
Sim. A gente tem uma diferença de idade meio grande em questão da evolução de tecnologia de jogos e brinquedos, né? Então, enquanto eu tô falando de Game Boy, muitas vezes você tá falando de PSP, porque, né, tipo, na tua época, quando eu era criança, e me lembro, quando eu tinha uns 4 anos, me lembro das coisas, tu era muito mais criança do que eu.
Quando eu tinha 4 anos, eu não existia.
Exatamente, quando você tinha 4 anos, quando eu tinha 4 anos e me lembro das coisas que eu fazia, você nem existia ainda, né? Então, o que acontece? Você tá falando da falsificação. Demorou pra mim começar a comprar coisa falsificada. Filme. Quem fazia mais isso era minha mãe, minha irmã que comprava. Eu nem sabia da existência de coisa falsificada, porque eu não comprava jogo de PS1, porque meu videogame não tinha controle e não tinha como jogar, então não precisava de jogo. Eu ficava feliz assistindo a demo que passava do Resident Evil 3 na TV.
Que brabo.
Cara, nessa época, quando eu mudei, não teve muita tanta diferença nessa primeira casa que a gente se mudou pra esse município, entendeu? Não teve tanta diferença. O que diferença é que eu fiz novos amigos. A gente ficou muito pouco tempo na primeira casa. O que aconteceu? A gente se mudou. Aí quando se mudamos, eu mudei a minha escola, eu conheci algumas pessoas. Eu tenho conta até hoje que são amigos que eu conheci lá. E esse meu amigo em especial é o que eu lembro na casa dele. Ele tinha o PS1. Com controle. Eu ia na casa dele, cara, lá por 2005, eu ia na casa dele jogar Jack Chan.
Caralho,
Jack Chan, a gente jogava muito. E o irmão dele já tinha PC Gamer, entendeu? Nossa. Só que o irmão dele também era meio folgadão, não gostava que mexesse nas coisas dele.
Folgadão, nada, velho. Você deixaria uma criança se embrear no seu
PC? Você deixaria Gamer? Uma criança que queimou o PS1 do enfiado? Cara, eu fiquei muito tempo brincando com muito tempo, até quando eu cheguei aos 16, 17 anos ainda andava
se comunicava.
Com ele, se comunicava com ele. Cara, muita experiência de videogame depois, ele substituiu o David, entendeu? Em questão de ir na casa dele jogar, porque ele tinha PC Gamer, ele tinha bastante jogos, entendeu? E, assim, eu nunca tinha visto internet, né? até 2005 eu nunca tinha visto internet. Eu nem sabia que isso existia, entendeu? Porque não tinha lá em casa, ninguém não usava, não precisava. Que eu me lembro, ninguém tinha, ninguém precisava. E beleza, eu cagava, entendeu? O irmão dele jogava umas paradas. E jogo de PC naquela época era muito melhor que jogo de...
Nossa,
muito melhor.
Na verdade, PC ainda continua.
Ainda continua. Firme forte, PC Master Race.
Guerreiro de fé, vagabundo.
Ok, mas a gente se mudou. Era lá por outubro. Mais ou menos, a gente começou a pedir, o meu irmão começou a pedir um videogame novo, porque a gente precisava de um videogame novo. E a minha mãe começou a zoar, falando, não, vocês vão ganhar isso, vão ganhar uma pista da Hot Wheels. Não, vocês não vão ganhar isso. Chegou aqui em dezembro, a minha mãe deu uma caixa e quando eu abri era um PS2 novinho.
Caralho. Você tinha pedido um outro PS1?
A gente queria um videogame, né? Foda-se que vim.
Entendeu? Ganharam o PS2.
Ganharam o PS2 e caralho, mano. E adivinha o que que vem? Dois jogos originais.
Caralho.
Vamos colocar muito entre aspas esses originais. O que que vem? Resident Evil 4, pra mim. E o meu irmão podia escolher um jogo. Ele escolheu GTA Tropa de Elite. Super original.
EG. É bloqueado.
Só que minha mãe não contava que ela comprou esse videogame numa loja tipo Pique Casas Bahia, original. E os jogos ela comprou...
Falsificado.
Não, ela comprou original na banca. Não fale falsificado. É original lá no camelô.
Original da banca.
Pelo menos foi assim que o cara vendeu pra ela.
Por 100 reais.
Só que o bagulho era tão louco que ele vinha na capinha de plástico tudo. Só que o CD vinha impresso a parada, só que não era mídia original. Não era mídia dourada. E meu videogame era travado. E quando eu coloquei...
CD original era dourado. CD dourado, né?
Sim. E quando eu coloquei, o que acontece? Não rodou o jogo. Porque meu videogame era travado, era novo. E, tipo, eu me lembro que a minha mãe nem foi trocar. Ela tentou ir lá trocar, só que, tipo, ela acho que ela pegou dinheiro de volta.
Vocês tentaram desbloquear?
Não, ela foi lá e, tipo, o cara falou, não, é porque precisa desbloquear pra funcionar. Ele deu um mau migué nela, eu acho. E ela desbloqueou. Quando ela voltou pra casa, botei o jogo. Funciona. Ah, antes de fazer isso, eu tinha um amigo já, também tinha um PS2. E ele tinha um jogo original, que era o Midnight Club dele. Era original. Me colocou e funcionou, entendeu? Então a gente achava que era um problema. A minha mãe ia lá trocar o videogame. Porque achou que o problema era o videogame, entendeu? Ele mostrou ensinando pra gente. Ele. Não, você tem que desbloquear, tem que ir lá pagar. E minha mãe ficou puta porque tinha que pagar mais um negócio. Naquela época, desbloquear um videogame era carinho.
Era carinho.
Então, era muito barato fazer o Matrix, o chip Matrix, né? Então ela desbloqueou e, cara, quando eu joguei Resident Evil 4, eu falei, meu Deus, cara. Era novo. Entendeu? Era uma parada nova. Eu nunca tinha jogado. Que eu me lembro, eu nunca tinha jogado PS2. Era a primeira vez. E esse PS2, porra, eu fiquei com ele muito tempo. Muito tempo mesmo. Joguei muito jogo nele. E aí que eu entrei no mundo da falsificação. Aí comecei a comprar jogo falsificado.
Comprar um atrás. Mas era o clássico, né? O cara era obrigado a se fazer isso. A gente não tinha condições. Como é que a gente vai comprar um jogo que, sei lá, o salário mínimo na época era R$300? R$400?
É, não, né?
Tipo, era
mais ou menos isso aí. É, porque também era meio baratinho também.
E aí o cara ia comprar um jogo que tinha que ser original, que era mais ou menos tipo R$60.
Sim. E, cara, uma coisa que também a gente comprou um DVD, e minha mãe já tinha comprado uma TV de tela de plasma, tá ligado? Então, porra.
Caralho.
Começou toda aquela parada de jogo falsificado, DVD falsificado e filme. Foi mais nessa época, entendeu? E questão de telefone. Tu teve um telefone? Qual foi o primeiro telefone e tua experiência com ele?
Cara, foi aquele que tu comentou sobre o Nokia que dava em jogo da cobrinha.
Foi o primeiro?
É.
Mas era teu?
Era meu. Meu.
O Nokia não era meu, era da minha mãe. Aquele lá.
É, o meu pai comprou um novo. Passou pra minha irmã.
Sim.
E aí, com o tempo, meu pai comprou outro, porque ele tinha sempre se comunicava com os clientes, né?
Sim.
E aí, deu pra minha irmã. E aí, eu peguei aquele pra mim, tá ligado?
Sim.
Foi o primeiro. E aí, cara, era muito divertido, mano, jogar o jogo da cobrinha.
Sim, o jogo da cobrinha e o jogo da espaçonave.
Pô, o jogo da espaçonave era...
Ah, era muito...
Sem condições.
Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, lá por aí... É, eu acabei ganhando um Sony Ericsson R300 da minha mãe. Foi o primeiro celular que eu ganhei dela.
Da Sony Zera ainda.
Sony Ericsson. Que ele tinha um alto-falante gigante atrás e o big deal dele era rádio, tá ligado? É. E ele tinha uma memória que só podia colocar uma música dentro, tá ligado? Só tinha memória pra botar.
Não tinha memória nenhuma.
Não tinha
mas
nada.
Pra época, meu Deus, uma música dentro.
E ele era muito top porque ele tinha. O alto-falante dele era muito alto, tá ligado? O meu primeiro celular foi esse.
Cara, o celular que pra mim sempre moldou foi o celular de guitarrinha.
Ah, eu tô ligado. Tô mostrando a foto agora, tô ligado com o celular de guitarrinha.
Eu tinha um vermelho, cara, que era muito brabo. Eu conquistei esse. Eu tinha um vermelho muito da hora, mano. Eu conquistei ele porque um rapaz, na época... Eu fiz um brick muito bom, mano.
Sim.
Eu tinha a minha irmã... Sei lá o que ela fez, meu pai tirou o celular dela, e aí deu pra mim aquele outro. Sim. Que ele tinha dado, e já era aquele que já tinha teclado de computador,
uhum.
Tá ligado?
Tecladinho?
tecladinho normal ali. E, cara, era super. Só que eu não era muito cuidadoso.
Esse celular que tu tá falando tem TV, né? Se eu não me lembrar.
Tem.
Tinha TV.
TV.
Eu me lembro que ele tinha TV esse celular.
E tipo, ele era da hora pra caramba aquele que eu tinha na Samsung. Só que eu não cuidava e ele se acabou muito.
Sim.
Se acabou muito e o cara olhou assim pro celular. Olhei, peguei o celular dele na mão, olhei assim, zero. O cara, tipo assim, eu tinha, sei lá, 9, 8 anos. Daí também.
Sim.
E ele tinha, tipo, 16. Aí eu fui fazer esse brinque com ele e eu fiquei, tipo, cara, como é que eu saí ganhando ainda?
Sim, eu conheci uns caras que faziam uns brinques meio errados, assim, entendeu?
Sei que quando...
Eu troquei uma bike podre pra caramba pro Nintendo Wii, eu já fiz
tudo
errado, entendeu?
Tudo errado, tudo certo pra você, né?
É, mas tá vendo assim, tá errado, cara.
Não tá errado, o negócio é ser um bom negociante.
É, tem a lábia.
A gente não paga uma fortuna aí.
Ai, cara, me lembro meio quanta coisa bizarra que eu troquei, tipo, um chinelo furado, rasgado por um, sei lá, um carrinho de controle remoto. Um brinque meio errado, assim.
Um brinque carecão.
Cara, eu me lembro também que lá quando eu tinha uns 12 anos, a gente ganhou o primeiro computador. Ganhou não. A minha irmã tinha, então. Não é dela, é nosso.
Entendeu?
Automaticamente. Ela é o primeiro computador. Era um notebook ainda. E aí começou jogos. Jogos de computador naquela época. E também, já bem de quebrinha, modem. De internet. Naquela época eu já tinha internet, mas não, a gente tinha que ter um modem de internet, que era um modemzinho que tu botava no USB, que tinha um chip.
Não era um modem, era que nem um pendrive, né?
Era um pendrive
que tu colocava o chip do celular dentro.
E, cara, era muito ruim a internet, mas, porra, muita diversão. Eu joguei muito jogo online com ele, tá ligado? Cara, era tudo muito novo. Foi tudo muito rápido, entendeu? Na infância, a evolução das coisas, entendeu? Eu não conseguia acompanhar. Só que a gente não tinha condição de acompanhar, mas mesmo assim eu peguei muita coisa, entendeu? E, cara, dessa época assim, eu acho que foi ficando meio igual, entendeu? Foi ganhando celulares melhores.
Foi quando a condição tava um pouco melhor.
É, assim, que até desses meus 12 anos até os 17 anos que eu fui o primeiro emprego.
Trabalhar o dia inteiro, pagava então.
É.
Menos ainda, às vezes.
Meu Deus. Aí, pulando assim, 17 anos, cara, foi quando eu consegui comprar meu primeiro videogame com meu dinheiro. Entendeu?
Caralho. Maior conquista.
Maior conquista, eu me lembro até hoje, foi eu comprei o PS3 Slim. Na época, né, já era velho. Eu peguei bem atrasado também ele. Mas foi o primeiro jogo que eu comprei com meu dinheiro. Entendeu? Foi bem
legal. É da hora, né?
Uhum. Primeiro jogo, GTAzão.
Cara, a primeira coisa que eu fiz com o meu primeiro salário, comprei um celular pra mim.
Sim.
Também foi a mesma coisa, mas...
Cara, meu primeiro salário e último, né? Porque eu só trabalhei um mês naquela...
Só mercado. Pra comprar o Play, né?
Só pra...
Tu falou pra mim.
Caralho, mano.
Tu comprou, trabalhei um mês pra comprar o Play.
Mas é porque o mercado lá era mal organizado demais e, tipo, acabou que falindo e eu tive que sair. Eu tenho dinheiro, vou lá, comprar o PS3.
Claro.
Fui lá no canal e comprei o PS3.
Mas você comprou zero bala?
Comprei zero bala. E eu não tinha. Eu ainda de quebrinha arrumei um trabalho com um primo meu que fiz uns negócios com ele e, tipo, já peguei uma TV. Já falei, peguei uma
Nossa,
TV. E fui montando o meu quarto gamer, entendeu? Mas, assim, hoje, se a gente tivesse que puxar hoje, eu não evoluí muito. Desde o meu 17 até hoje que eu tenho 24. Foi evoluindo o celular. Tu deve ter percebido que esses jogos que a gente falou, essas brincadeiras, Tazo, Beyblade, Yu-Gi-Oh, a gente não vê mais.
Tudo virou obsoleto.
É tudo no celular, cara. Tudo jogo de celular. A única coisa diferente, acho que foi quando eu montei meu computador, que foi uns 2 anos atrás, que eu montei um computador pra mim. Antes eu usava um notebook. Eu acho que é meio foda, né? Porque as crianças hoje, pelo menos posso estar falando...
Não, não estão aproveitando muito a infância dela.
É, eu fico assim, pô, eu queria que elas tivessem essa experiência também. Entendeu? Tipo, não que a minha foi massa, mas tem gente que foi muito massa.
Às vezes a
gente
pode acabar falando assim, as crianças, só que a que a gente tá vivendo é uma era muito mais perigosa, né?
Sim.
Porra.
É, tipo, naquela época eu ia comprar meus brinquedos com 6 anos de idade, 7 anos de idade. Eu ia lá comprar minha Beyblade. Não com meu dinheiro, né? Mas eu ia lá buscar.
Sim.
Não que não existia violência, não que existia...
Mas era...
Mas hoje, cara...
Né, aqui na região...
Nossa, tá muito absurdo, cara. Tá muita loucura, velho. Eu penso assim, cara, essas crianças não vão ter essa experiência mais, entendeu? Eu não tô vendo isso mais, entendeu? As crianças indo no 99 e comprando um Yu-Gi-Oh, comprando uma Beyblade pra se juntarem
e bater cartinha, ou bater cartinha. Jogar cartinha, ou...
Sim.
Não tem mais isso, né, cara? Querendo, tipo...
Não que minha experiência foi massa. Tipo, pô, olha só como minha vida foi legal na infância. Mas, pô, eu peguei, a gente pegou uma evolução da tecnologia, brinquedos, jogos e formas de se divertir. Muito rápido, mas muito divertido também. Hoje eu vejo assim que é muito sem graça.
Cara, eu fico pensando agora, tipo assim, a gente pegou um negócio e, tipo, a gente pegou o início da era tecnológica. O início, sim, o início. Tá. Imagina daqui a alguns anos, cara, como que vai estar a evolução. Cara, eu queria muito, 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 muito que realizasse, tipo, não sei se tu já viu o Sword Art Online, o anime.
Não vi. Mas eu não sou muito ligado em anime.
O anime, ele é conduzido numa história em que é um videogame, em que tu é um capacete e você controla o seu personagem com a sua mente. Você entra dentro desse mundo.
Sim.
Você observa isso.
Pique aquele filme lá, o Jogador Número 1. Tu tem um personagem e a tua vida é aquele personagem. A tua vida real é meio sem graça. Tipo isso?
Não é bem isso, só que o contexto desse anime é que o cara prendeu todo mundo lá e não tem como sair. O único jeito de sair é zerando o jogo.
Sim.
Tá ligado? Só que eu tô falando dessa tecnologia de absorção. Absorção não, quando o cara se afunda total numa coisa. Imersão.
Sim,
imersão total no jogo, tá,
sim,
ligado? De as pessoas ficavam meio que dormindo na cama deitado. Com o capacete, jogando.
E a vida deles passando e eles estão ali...
Cara, porque... As coisas estão ficando cada vez melhor, ou às vezes
eu
pior.
Eu gosto da minha lembrança de infância. Eu gosto de ter pegado tudo aquilo. De ter fliperama, de ter alugado videocassete, assistido videocassete, VHS, ter jogado Yu-Gi-Oh, ter jogado Beyblade, eu gosto do meu núcleo social. Eu gostava de quando a gente se reunia pra jogar, brincar com os brinquedos. Hoje criança não brinca, hoje criança joga Free Fire no celular.
É verdade, é raro de ver uma criança assim, distraída com um brinquedo, a não ser o celular. Geralmente vai num churrasco de família.
Sim,
tá,
todo mundo
os pais baixa. Conversando,
foi
bebendo.
Eu conversei hoje lá na firma com outro funcionário e foi... Cara, tu vai numa festa...
As crianças no sofá jogando no celular.
Não, vamos tão longe. Os adultos também.
Né?
A mesma coisa. Os pais estão jogando Free Fire com os filhos. Mentira, não estão.
Estão.
Não estão.
Estão sim.
Não. Ah, é.
Claro, cara.
Ah, tá louco. Cara, eu vejo que bom que eu vivi essa época. Que bom. Tu também pegou bastante coisa que eu vivi também, que é bem igualzinho.
Não é muita coisa, mas a gente tem uma diferença um pouco... Não muito grande, né?
Sim, mas tu viu que só 4 anos, a diferença que faz em questão de o que a gente brincou...
De vivência e de...
Sim.
Aham, não é muita coisa, não.
Sim, são 4 anos, cara. 4 anos é quase nada, velho. E olha o tanto de diferença de tecnologia, como avançou. Como evoluiu tão rápido, entendeu?
Em cerca de 4 anos, saiu do Walkman que tu não tinha o contato pra um MP3, tá ligado?
Sim.
E tipo, pô, isso aí já é produção musical. O que tinha era o quê? Aquele que tu assim, escolhi, botava a moeda lá e escolhia no bar, tá, sim, ligado?
Cara, é. Beguizão. Pra fechar, acho que é isso. Fechamos? Quer falar mais alguma coisa?
Não, cara, é isso.
Acho que é isso, né? Pra tu ver, a gente. Eu tento a coisa da infância, mas quando a gente começa a ficar um pouquinho mais velho e falar dos 18, 19 anos, a gente pula muito. Porque...
Pula. É porque depois,
tá
que faz
tudo igual,
18, né? Depois que faz 18, não muda mais nada.
Sim.
Tá ligado?
A gente não brinca mais.
As pessoas falavam assim, aproveita enquanto você ainda é criança, aproveita. Cara, eu nunca dava valor, tá ligado?
Sim, achava que...
Ah, mano, eu odeio estudar, odeio não sei o quê, eu quero ir, sair, ficar com meus amigos, tá ligado?
Sim.
Mas daí, depois o cara envelhece e vê que é trabalho, a vida é esse trabalho e... Trabalhar hoje pra poder comer amanhã.
E é isso aí.
E é isso aí.
Caralho, mano. Mas foi massa. Pro primeiro episódio, né? A gente tá um pouco nervoso, né? Tá meio estranho porque a gente nunca fez isso, né? A gente já tentou fazer um podcast antes, mas não foi nem um pouco bom. Mas, cara, é isso aí. São brinquedos e tecnologias que nos moldaram hoje.
Como, a serem quem somos.
Influenciou a gente e como elas... E como elas evoluíram.
Flame.
É isso aí. Acho que fechamos, né? Primeiro episódio.
Eu vou cortar.
Porão 51. Valeu.
Valeu.